Olá, boa tarde. Na tempestade Dexter está a atravessar o Atlântico, mas deverá passar a norte do arquipélago dos Açores, já em fase de dissipação. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o único efeito previsto é a passagem de uma superfície frontal fria associada ao sistema, que poderá originar períodos de chuva fraca entre sábado e domingo em todas as ilhas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O desemprego nos Açores atingiu mínimos históricos no segundo trimestre deste ano, com uma taxa de 3,9%, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Este é o valor mais baixo registado no país, onde a média nacional foi de 5,9% e é só equiparável ao verificado em setembro de 2007. Em comunicado, o deputado do PSD Açores, Joaquim Machado, considera que o resultado demonstra a resiliência do mercado de trabalho açoriano e a eficácia das políticas de emprego do Governo Regional. Entre as medidas apontadas como decisivas para esta redução, o parlamentar refere os incentivos à contratação de jovens, à valorização salarial, à formação de desempregados de longa duração, de pessoas com deficiência ou em risco de exclusão, bem como os apoios à contratação permanente. Segundo o deputado, a população empregada na região é agora a maior de sempre, estimando-se que 121.500 açorianos tenham trabalho. Destaca ainda que quando o Executivo de Coligação iniciou funções, em novembro de 2020, o desemprego rondava os 7.300 pessoas, número que desceu agora para cerca de 4.900.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, entregou duas novas ambulâncias de socorro às associações humanitárias dos bombeiros voluntários de São Roque do Pico e da Calheta, reforçando os meios de emergência médica pré-hospitalar nestes dois concelhos. O governante destacou que este ato simboliza não apenas o reforço dos meios operacionais, mas também o reconhecimento público pelo trabalho incansável e meritório que estes corpos de bombeiros desenvolvem diariamente em prol da sua comunidade. Segundo Alonso Miguel, a emergência médica pré-hospitalar, enquanto pilar fundamental da proteção civil, enfrenta hoje novos e complexos desafios, razão pela qual é essencial continuar a investir de forma estratégica, garantindo que os bombeiros disponham dos conhecimentos, dos meios e das condições necessárias para prestar um serviço de excelência a quem mais precisa. O secretário regional que tutela a proteção civil nos Açores revelou que nestes dois concelhos, a emergência médica pré-hospitalar representa cerca de 80% da atividade operacional dos respectivos corpos de bombeiros, razão pela qual estas ambulâncias vêm colmatar uma necessidade premente. O homem de 41 anos foi detido na noite de terça-feira pela Polícia Marítima da Horta, na Ilha de Faial, por posse de 400 gramas de haxixe. A detenção ocorreu durante uma ação de fiscalização e vigilância no porto daquela ilha. O suspeito, tripulante de uma embarcação de pesca atracada no local, foi interceptado pelos elementos do comando local da polícia, que apreenderam o produto estupefaciente. O detido será presente a tribunal e o haxixe foi entregue à polícia judiciária. Já em Santa Cruz da Graciosa, a PSP apreendeu 4 armas de fogo furtadas e 2 revólveres por não estarem registados, existindo a suspeita de que terão sido usados em crimes. Segundo um comunicado do Comando Regional da PSP, nos Açores, a sequência da notícia da suspeita da prática de crimes com recurso a armas de fogo foi levada a cabo uma operação de fiscalização que incidiu sobre a posse e localização destas armas, bem como sobre as regras decorrentes da legislação em vigor, em especial do regime jurídico das armas e suas munições. A operação incidiu sobre a posse e localização das armas, bem como as regras decorrentes da legislação, em especial do regime jurídico das armas e também das munições, indicou num comunicado de segurança pública.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara de Ponta Delgada avançou que o portão localizado a poente na Rua do Mercado da Graça será reaberto de forma parcial às sextas e sábados, sempre que as condições da obra de requalificação em curso, que envolve trabalhos com maquinaria pesada e materiais de grande porte, o permitirem. A reabertura parcial entra em vigor já amanhã, permitindo uma maior fluidez no acesso ao mercado nos dias mais movimentados, sem comprometer o avanço das obras que visam melhorar as condições de utilização e segurança do espaço.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O MEO Monte Verde 2025 arranca hoje e promete ser um ponto de encontro entre a música, a tecnologia, a sustentabilidade, a inclusão e acessibilidade. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Este ano o festival é desenhado para garantir que todos, independentemente das suas capacidades, possam desfrutar da música e ambiente. Entre as novas medidas estão plataformas para pessoas com mobilidade reduzida e a presença de intérpretes de língua gestual portuguesa no palco principal, permitindo que o público surde acompanhe os concertos, mas não é só.
Temos o nosso mantra, que é o Humaniza-te. Temos aqui este ano uma inovação, aqui com o apoio da Fundação MEO, nós conseguimos integrar o projeto Música com Sentido, que é um projeto muito orientado à inclusão e à acessibilidade. Vamos ter aqui zonas com plataformas que permitem às pessoas com mobilidade reduzida poderem ter uma boa experiência de festival. Vamos ter intérpretes de linguagem gestual portuguesa no palco principal. A ideia aqui é, se não houver esse tipo de cuidado, essas pessoas muito provavelmente não viriam. E, portanto, a ideia de fazermos estas chamar a atenção à temática e permitir que estas pessoas também possam fazer parte do festival. E como há bocado comentávamos que é um festival que tem campismo, nós este ano fizemos uma coisa interessante. Temos aqui uma introdução do espaço Sensações, em que demos a possibilidade a 16 clientes nossos terem uma experiência premium de campismo, com as tendas já montadas, com segurança, com instalações sanitárias mais reservadas, e portanto vão ter aqui uma experiência premium que achamos que faz todo o sentido, e é mais uma valia por serem clientes MEO.
Luís Cabral, diretor comercial da MEO, que falava no âmbito da conferência de imprensa de apresentação da edição 2025, realizada esta quarta-feira no Teatro Ribeira Grandense. Foi ainda feito um reforço da cobertura 5G em toda a área do maior festival de verão dos Açores, assegurando melhor conectividade durante os 3 dias de festa daquele que é um motor de dinamização cultural e económica para a região.
Temos aqui a componente tecnológica, obviamente sempre fundamental, quer para os festivaleiros, em última instância, mas muito importante para toda a componente de organização e ter a capacidade de ter comunicações fiáveis. Nós, só para terem aqui uma referência, nós temos mais do que 2 km de fibra passados, temos cerca de 30 access points que permitem dar Wi-Fi de última geração às pessoas para terem acesso à internet robusto, seguro e confiável. Fizemos um reforço de cobertura 5G no festival para permitir que as pessoas possam partilhar a experiência. Para nós faz todo o sentido.
Seu Jorge, Slow G, Portugal The Man, Plutónio, Silence 4 e Bonnie M são os cabeças de cartaz do Festival MEO Monte Verde, que decorre entre hoje e sábado na Praia do Monte Verde, no concelho da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. A banda musical popular Os Cor regressa no próximo sábado aos palcos. O grupo atuará no palco da Marina, no âmbito das festas da praia. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A conversa com a voz da terceira e depois de cerca de 25 anos de paragem, Fernando Alberto, um dos vocalistas do grupo, apresentou os intervenientes que estarão em palco na próxima noite de sábado.
Mas o baterista, o Paulo Borba, o guitarra, o Humberto Lebon, mais conhecido pelo Betinho, que vai ter apoio de outro guitarrista, o Dário Ferreira, filho do Antero Ferreira, que é o nosso baixista.
Baixista, certo.
O Tiago, que vai fazer as vezes do teclista, uma vez que o Jorge não pode estar. O Tiago, grande músico de conservatório, vai fazer esse papel. Temos a voz da Marta Inácio, também, é uma voz feminina, que juntamente com o Betinho e eu vamos tentar preencher a noite e dar o nosso melhor. A bateria também é complementada pelo Tércio, que toca percussão.
No que toca ao repertório, o guitarrista Hildeberto Lima confessou que tem sido constantemente alterado.
tem sido uma mudança constante, porque cada vez que nós vamos ensaiar lembramos-nos de uma música, claro. Lembramos-nos de outras, depois lembramos-nos de outras. Chegou uma altura que já tínhamos quase não sei quantas músicas, vamos cortando, e depois o culpa assim, eu e mais o Anter e... íamos lembrando das músicas, o Fernando também lembrou-se algumas, e eu ia fazendo uma lista daquelas que ia-se lembrando. E depois levava aquilo ao conhecimento de todos, não sei, depois decidia-se, pá, esta é melhor, esta é boa, esta é a coisa, esta assim, esta assim.
O grupo partilhou ainda com a voz da terceira que alguns dos não poderão estar em palco. No entanto, uma nova geração, sobretudo filhos de antigos elementos, vai participar.
É, eu digo assim, é sempre fácil tocar com eles, porque isso é tudo malta da velha guarda. Fernando Alberto conheci-o desde os 8, 9 anos, e conheci músicos como o Kid, que eu aprendi imenso com ele.
Exato.
O Ângelo Paz foi o gajo que me levou a tocar bateria hoje, foi o Ângelo Paz. E tenho muitos amigos, e tocar com eles é sempre fácil e é sempre um privilégio. Eu nunca pensei na minha vida toda que os Costa é que me levaram a tocar música, e eu nunca pensei e dizer assim, epá, um dia vou tocar com os Costa. Eu, com a idade que tenho hoje, vou dizer assim, epá, vou, é um sonho.
Um sonho para Tiago Lima, o teclista que estará em palco, filho de um antigo elemento. O regresso aos palcos dos Coche acontece pela meia-noite, de sábado para domingo, no Palco da Marina, no âmbito das Festas da Praia 2025.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Santa Clara defronta hoje o Larne, na Irlanda do Norte, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência de Futebol, num duelo em que procura ganhar vantagem rumo ao play-off. Após eliminarem os croatas do Varzim na fase anterior da Liga Conferência, recuperando de um 2-1 na primeira mão com um 2-0 em casa, os açorianos travam agora argumentos com o Larne, a escassos dias da estreia na primeira liga, no domingo em casa do Famalicão. O Santa Clara, quinto classificado na época passada, vai bater-se nesta sua terceira campanha europeia com um adversário que vem da primeira ronda e que eliminou o Auda da Letónia e o Pristina do Kosovo, respectivamente, no desempate por grandes penalidades. Caso saia vitorioso do confronto com o Larne, a formação insular, orientada por Vasco Matos, vai encontrar no play-off que antecede a fase de liga da Liga Conferência os kosovares do Balcão ou os irlandeses do Shamrock Rovers. Os açorianos visitam o Larne hoje pelas 8 da noite, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, a partida que será dirigida pelo árbitro sueco Adam Ladbach. A Informação Açores fica por aqui. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.